É meio contra-intuitivo, porque intuitivo é você dizer assim: tira os canalhas, tira o erro, tira a falsidade, só deixa a verdade, só deixa o bom, né? Só que quando se tentou fazer isso na história, foi um desastre. Esse que é o ponto. Então, é por isso que o John Stuart Mill é um utilitarista de regra, não de ato, né? Ah, quer dizer, em vez de você maximizar a utilidade tirando esta, aquela, outra falsidade ou fake news, você mantém uma regra, um princípio que no longo prazo, o livre trânsito das ideias fará essa depuração, né?
A liberdade de expressão é um daqueles princípios que abstratamente ninguém diz ser contra, mas o problema vem sempre depois de um mais. E ele tem vindo aos montes com a pandemia, os ataques à democracia, o ambiente nas redes sociais. Para refletir sobre isso, hoje a gente conversa com cientista político, professor do INSPER, colunista da Folha de São Paulo e conselheiro acadêmico do Livres, Fernando Schuller. Eu sou Mano Ferreira e esse é o Livres Entrevista.
Tudo bem, mano? Prazer falar contigo, com todo mundo aí, fico à tua disposição.
Muito obrigado, professor. Eu queria pedir para a gente começar com uma visão mais geral, né? Todo mundo sempre diz que é a favor da liberdade de expressão, mas parece que o conceito não é tão bem compreendido no Brasil.
Primeiro, algumas coisas. Voltou ao centro do debate, né? É incrível. Eu participo de algumas organizações que defendem a liberdade de expressão, enfim, estudam liberdade de expressão. Eu tive uma cátedra durante 5 anos no próprio INSPER, no tema de liberdade de expressão. E há alguns anos atrás, a gente fazia eventos, seminários, e era um quase consenso, especialmente no mundo acadêmico, no mundo cultural, no mundo, enfim, do debate intelectual, o tema da liberdade de expressão. Às vezes era até meio tedioso o evento, porque todos concordavam e a grande questão era preservar as conquistas, né? Preservar as conquistas feitas a tão duras penas da liberdade de expressão, especialmente no Brasil, né? Obviamente, depois do final do ciclo militar e sucessivas decisões tomadas pela Suprema Corte, fim da lei de imprensa lá em 2009, uma série de outras decisões emblemáticas, a proibição da censura de biografias, enfim, uma série de decisões importantes que o Supremo Tribunal foi tomando, mas não só isso, quer dizer, o clima democrático, a aceitação geral do princípio da liberdade de expressão, o fim da censura prévia, por exemplo, no Brasil, todos temas muito importantes. De uns tempos para cá, eu tenho me surpreendido que o tema da liberdade de expressão e a própria defesa da liberdade de expressão se tornou quase que subversiva, se tornou uma ideia inconveniente. Quando você começa a defender a liberdade de expressão, vem exatamente isso que tu comentaste, sempre vem uma vírgula ou um monte de vírgulas, ou mas, ou vários mas, né? Diz assim, ó, então eu defendo a liberdade de expressão, mas não para essa gente aí, não para o absurdo, não para mentira, não para fake news, não para quem defende isso ou aquilo, etc., né? A ditadura, o AI-5, ou essa ou aquela ditadura, enfim. E todos os mas, aí começam os paradoxos da liberdade de expressão, né? A maioria dos mas, a maioria das vírgulas, elas são bastante plausíveis. E aí a gente consegue voltar um pouco para as origens da liberdade de expressão, mas primeiro dizer uma frase, quer dizer, esses mas, essas vírgulas, me trazem um ponto fundamental aqui para qualquer discussão sobre a liberdade de expressão. Mano, esse é um tema difícil. É difícil, ainda mais numa democracia polarizada como a gente está vivendo, não é? Quer dizer, a aceitação do discurso do outro, porque frequentemente parece absurdo, absurdo, né? O discurso absurdo, o discurso inaceitável, o discurso que nós não devemos tolerar, por exemplo, virou moda nos últimos tempos o paradoxo da tolerância do Karl Popper, né? Só não devemos tolerar os intolerantes. Ele, cada um define quem são os intolerantes, né? Você vai ver, a extrema esquerda considera a direita intolerante, absurda, a extrema direita considera a esquerda inaceitável, intolerante, absurda, inominável. Bom, o outro tende a sempre ser inaceitável, intolerante, inadmissível, absurdo. Então começa a ser, geralmente são superlativos, assim, né? Grandes superlativos. O interessante para mim, tu me acompanha, assim, a gente conversa de vez em quando, eu me mantenho calmo nessas coisas, porque eu estudei história, né? E eu gosto de voltar para isso. A história é um belo de um refúgio, de certa maneira, para a gente se acalmar um pouco. Isto é assim há, vamos lá, 400 anos. Quer dizer, a liberdade de expressão sempre foi defendida contra este tipo de argumento, da intolerância do absurdo, da intolerância do outro lado que é inaceitável. Sempre lidou com esse tema de como lidar com a ofensa, com o erro, com a falsidade, etc. E sempre foi muito difícil. A diferença é que quando esse debate iniciou na modernidade, vamos lá, no século XVI, um dos primeiros teóricos, por exemplo, Jean Baudin, o Colóquio dos Sete, ele reúne lá um judeu, um um árabe, né, um católico, um protestante, um cético, e faz uma... Como é uma discussão? Isso estamos falando do século XVI, onde essa discussão era impossível. Mas ele cria uma ficção para dizer, não, ela é possível. É possível pessoas que pensam de maneira radicalmente diferente sentarem em uma mesa e fazerem um colóquio, e inclusive produzirem alguns consensos. Isso indo até o século XVII, quando você tem dois grandes tratados sobre o tema, um é do Areopagítica, do John Milton, em 1644, e outro é a Carta sobre a Tolerância, do John Locke, que foi escrita em 1688, quando ele era, aliás, ele era um refugiado, um exilado, na Holanda, logo depois que o Luís XIV terminou com o chamado Edito de Nantes, acabou com a liberdade, o mínimo pluralismo religioso que havia na França, e houve uma horda, uma leva enorme de refugiados protestantes, huguenotes franceses, foram para a Holanda, inclusive. Né? E ele, surpreso, aquele choque de intolerância, ele escreve a sua carta sobre a tolerância. Mas tanto no Milton como no Locke, o tema primordial era a religião, era a questão teológica, era saber se Deus trino ou Deus uno, se os papistas devem ser aceitos, católicos. Né? Agora foi descoberto recentemente um texto inédito do John Locke, é muito raro acontecer isso, foi no ano passado, aliás, 2019, onde ele pondera, ele faz até uma tabela, dizendo, olha, papistas devem ser tolerados? E ele desenvolve uma série de argumentos dizendo que sim, não havia nada mais absurdo, inaceitável, do que um papista na Inglaterra protestante, puritana, da época. Mas se discutia isso. Né? No fim, o John Locke até opta por uma posição, não, por N razões, ele bota um mas também, ele bota uma vírgula. Não, papistas não, ateus também não. Mas os demais credos religiosos, sim. Né? De qualquer maneira, o tema era a religião. Hoje, na nossa sociedade, o tema é a política. Quer dizer, as disputas sobre religião são muito menores. Elas existem, enfim, até voltaram um pouco aí a cena nos últimos anos, né, as guerras culturais, enfim, mas a questão central é política. E aí o outro lado é sempre o comunista ou fascista, a ditadura A contra a ditadura B, né? Então, o que é tolerável? Defender uma ditadura, mas a outra ditadura, bom, essa outra, tudo bem, passa, né? Eu pregar a morte de uma autoridade, mas não, a morte da outra autoridade, não, essa outra aqui passa, essa aqui não passa. Essa aqui. O John Locke, ele dizia uma frase que é interessante, ele dizia, olha, o abuso é próprio do uso de qualquer coisa. Se nós defendemos o princípio da liberdade de expressão sem um abuso, a gente está dizendo, olha, quem define o que é abuso e o que não é abuso. Enfim, há uma longa história nessa direção. Eu diria assim, um tema mais profundo da história do liberalismo, chamada tese do livre mercado de ideias. E talvez seja uma crença iluminista, enfim, talvez seja um aprendizado empírico, da tradição empírica do liberalismo, mas a ideia, ou seja, uma teoria do conhecimento, a ideia de que o confronto de ideias, o choque de ideias, por mais absurdas que elas sejam, elas produzem, no final, a competição entre as ideias, no médio, longo prazo, ao longo do tempo, é o melhor método para chegar mais perto da verdade. Nunca se chega na verdade, mas você vai se aproximando de uma verdade. Né? Você vai produzindo consenso, você vai refinando a cultura. Né? Tem até nesse artigo John Stuart Mill. John Stuart fez assim, uma grande obra-prima, que é On Liberty, recomendo, é meio que curtinho, vale a pena ler, quem gosta desse assunto, defendendo argumentos muito densos, defendendo a liberdade de expressão, e ele trata do erro. Né? A gente deve permitir o erro, a falsidade, o argumento absurdo. Né? E ele diz, olha, sim, o erro daqui a pouco se mostra verdadeiro. Isso acontece muito na história. Então é ótimo, a gente troca o erro pela verdade. Né? Agora, se o erro for de fato um erro, não se mostrar verdadeiro no final, ele ao menos serve para tornar mais clara, mais vívida, mais forte, né, a verdade. Eu diria até tem um princípio do Agon, né? Eu me lembro do Nietzsche disso, quer dizer, o que não mata me fortalece, quer dizer, a ideia de que exatamente no choque, na defesa das ideias, na necessidade que se tem de argumentar, né, de comprovar, de ser desafiado em postulações, doutrinas, teses, é que as ideias se fortalecem. E cá entre nós, né, isso faz parte da história moderna, da própria história da ciência, o conceito da falsabilidade do Karl Popper é isso. Eu posso ter 1 milhão de cisnes brancos correndo no verão, isso não me autoriza a dizer que todos os cisnes são brancos. Se eu tiver apenas um cisne negro, eu demonstro que nem todos os cisnes são brancos. Esse é o princípio da falsabilidade. Agora, se eu eliminar de cara a possibilidade do cisne negro, porque ela é absurda, porque ela não funciona, porque ela está errada, porque ela é falsa, porque não sei o quê, bom, aí eu crio um mundo de conformidade, eu crio um mundo muito fácil. Né? Eu posso acertar muitas vezes, mas eu também posso errar. Né? E aí, para fechar, não vou me estender muito em filosofia aqui, mas para dizer o seguinte, um dos princípios básicos, historicamente, eu diria, da tradição liberal e da defesa da liberdade de expressão é o princípio da falibilidade humana. O que é a falibilidade humana? A ideia é o seguinte, no fim, todos somos falíveis. A história mostra isso, né? E mais, nós podemos ser ultra especializados em alguma área do conhecimento. Hoje o conhecimento é super especializado, mas eventualmente nas nossas visões gerais, em outras áreas, no debate público, nós somos altamente falíveis, nós somos altamente vulneráveis ao chamado bias, chamado confirmation bias, disputa política, às paixões, aos enganos, aos preconceitos mais variados. Então, calma lá. Eu diria que o convite à liberdade de expressão é um convite a uma certa humildade, uma certa moderação, que faz parte, né? Eu chamo isso de argumento cético. Um saudável ceticismo que, entre nós, faz parte da tradição liberal.
Eu vou trazer alguns casos bem atuais para a gente aprofundar um pouco essa reflexão. E o primeiro que eu vou trazer diz respeito ao contexto da pandemia. Muita gente tem defendido a tese de que, por uma questão de saúde, seria preciso censurar opiniões não chanceladas por cientistas. Numa coluna na Folha, com o título, eu acho até curioso, chamado Autoritarismo Necessário, o cientista Atla Yamarino defendeu abertamente que discursos que contrariam o consenso científico deveriam ser censurados sob o argumento de que eles levariam a mais mortes pela pandemia. Como que o senhor responde esse argumento?
Eu gosto muito de manter um certo respeito no debate. Eu acho que ele errou no título, para falar a verdade. Eu acho que ele tentou defender uma tese, muitas vezes é comum acontecer isso. Mas eu discordo dessa tese. Eu discordo com devido à vênia. Quer dizer, na verdade, esta é uma tese que contraria 300, 400 anos de uma história intelectual construída a duras penas, que é exatamente a ideia da competição das ideias, do livre mercado de ideias. Contraria toda a construção que foi feita, desde John Milton, John Locke, James Madison, né? Eu estudei por muitos anos James Madison. James Madison, ele se deparou com exatamente esse problema, não exatamente, mas os problemas nunca são iguais na história, mas quando foi feito o ato de sedição nos Estados Unidos. Na época não era um problema científico, mas era um problema de segurança nacional, um problema político. E ele defendeu esta tese, e defendendo nos termos da emenda, da qual ele foi o autor, na verdade, em 1791. Depois chancelada, finalmente, eu diria consagrada por John Stuart Mill. Aliás, consagrada mesmo por um juiz da Suprema Corte americana chamado Oliver Holmes, em 1919, onde ele cria um princípio que acabou, até hoje, 100 anos é válido nos Estados Unidos, é o seguinte: livre mercado de ideias, né? Mas então o que pune, o que você não admite? Bom, quando existe a imediaticidade, né? O clear and present danger, né? Esse é o critério, né? No mais, defender uma tese. Então, o que que o, se não me engano, Atila, né? Atila Marinho, né?
Isso.
Esta tese, na verdade, de que deve existir uma espécie de comitê científico, aqui eu não quero fazer troça, mas vamos lá, alguma universidade, alguma organização internacional que vai listar lá quais são as teses científicas que não podem ser contestadas, né? Que são dogmáticas e, portanto, não são mais passíveis de contestação. Qual é a lista de mentiras que pode ser contada? Bom, isso contraria, eu diria, a história moderna. Em primeiro lugar, quem definiria que teses são essas? Seria qual universidade, qual comitê científico, como é que se elegeria? Seria o Congresso Nacional? Seria um inquérito especial? Poderia ser um inquérito das falsidades, tem um inquérito das fake news, poderia ter um inquérito das fake news científicas também? Algum ministro do Supremo Tribunal, tem uma equipe médica, diz, essa ideia é ruim, tira, essa não é, tira do YouTube. Ou poderia ser as redes sociais, alguns os funcionários do YouTube, do Twitter, ou do Instagram, ou do Facebook, dizendo, olha, esta tese não funciona, esta é boa, esta não é boa. Quer dizer, isso é uma loucura. Primeiro, a ideia de que possa haver algum consenso, algum acordo sobre isso, primeiro é uma enorme presunção, alguém possa permanente, definitivamente, possuir a verdade sobre algum tema, né? Segundo, que a melhor maneira de você contestar ideias falsas ou interpretações falsas ou recomendações falsas, papers falsos, é você escrever um paper, você disputar as ideias, né? Você, há um pressuposto, aí é um problema, talvez, é uma característica da tradição liberal. Eu alguma vez me perguntaram assim, mas o que define, em última instância, o liberalismo, Fernando? Quer dizer, como, não como uma crença de tipo religioso, mas como uma certa concepção sobre a vida, sobre a sociedade, sobre o indivíduo, né? Eu diria assim, talvez seja uma crença kantiana na autonomia individual. Tem um texto clássico do Hayek sobre isso, que é no campo da economia, mas eu me lembro muito dessa tese, Equality, Value and Merit, onde ele diz assim, o erro e o acerto, quer dizer, né, o ganho e o prejuízo, a desigualdade de resultados, ela é uma fonte de aprendizado, né? Isso no terreno econômico. Porque os indivíduos aprendem, né? Então, a ideia de que alguém deva tutelar a sociedade como um todo, impedir que certas informações sejam repassadas para os indivíduos, porque alguém sabe mais do que os indivíduos, tem mais potência intelectual, e os indivíduos não têm a devida capacidade intelectual para discernir, diferenciar uma tese correta de uma tese não correta, analisar dados, enfim, comparar argumentos, seja lá o que for, e tomar suas decisões, né? A mim parece uma tese monstruosa. Quer dizer, não, ela, de novo, é a famosa teoria do bom ditador. Né? A teoria do bom ditador diz o seguinte, você pega o bom ditador, ele é bem intencionado, ele é bem informado, ele pode acertar muitas vezes. Só que você, ao aceitar a ideia de um bom ditador, que eventualmente acerta bastante, você aceitou um princípio. Você aceitou a ideia de que um bom ditador, ou que um ditador, né, ele possa tomar decisões, mexer na liberdade, nas liberdades mais básicas, essenciais das pessoas, né, a reveria das pessoas. Bom, se você aceitou esse princípio, o passo seguinte é considerar a hipótese, né, não desprezível, que um bom ditador deixe de ser bom. E este bom já é muito difícil definir, né, o que, que é o bom, o que, que não é o bom. Né, e passe a suprimir simplesmente ideias das quais ele discorda, com as quais ele não concorda, por N razões, e eventualmente ele erra. A não ser que você supor que o bom ditador, além de ser bom, bem-intencionado, também é infalível. Né? Então você tem que supor um ditador bom, um ditador infalível e eternamente falível, porque ele vai ter o direito, né, permanente de barrar as ideias, né, bloquear as ideias erradas. Né? Então ele vai ter o direito de definir o que são ideias erradas, o direito de bloquear as ideias erradas e o direito de fazer isso permanentemente. O dia que aparecer uma certa, ele também vai ter o direito de bloquear lá adiante. Né? Todas as experiências históricas da modernidade com os bons ditadores não foram muito, muito positivas. Mas o liberalismo, ele exatamente se construiu contra essa ideia, a partir da ideia do check and balance, a ideia de que todo poder corrompe logo, todo poder absoluto corrompe absolutamente logo, né? De que é preciso esse saudável ceticismo, que é preciso oferecer essa liberdade às pessoas de criticarem permanentemente, não fechar lugares de informação. Enfim, o livro que inspirou, imagino, esse articulista, ele diz o seguinte, que é preciso uma reengenharia da democracia. Que reengenharia seria essa? Me lembrou muito um pouco Jason Brennan, a teoria da epistocracia, o governo dos sábios. Né? Curiosamente, o Jason Brennan tem um sujeito liberal, mas ele gosta dessa ideia da epistocracia. Pode ser um governo meio chinês, né, onde você tem um comitê central do partido que determina. Então, como ele sabe, para que perder tempo com os que não sabem? Se nós sabemos o que é o certo, para que perder tempo com o erro? Né?
Só que no fundo, moderno acaba lembrando a República de Platão. Né?
Muito, muito. Platão, alguns dizem que está lá, é o pecado original, né? A primeira grande utopia. Aliás, tem um livro brilhante do Eduardo Janelli da Fonseca, lançado recentemente, onde ele retoma muito isso. Né? Quer dizer, a primeira grande utopia, né, onde a cidade, a polis, né, a mudança estrutural condicionará a mudança, né, da psique, mudança de cada indivíduo, do caráter, da ética, da moralidade dos indivíduos. Né? Então, Deus nos livre do platonismo. Então, né, não acho que... Eu acho uma ideia, digamos assim, de novo, né, ela é, a defesa da liberdade de expressão, mano, é uma ideia contraintuitiva. Porque, assim, se eu sei que é errado, por que, que eu tenho que deixar o errado? Se eu sei que é fake news, por que, que eu tenho que permitir a fake news? Eu até mencionei esses dias um filme, recomendo a todos que vejam, que é O Povo contra Larry Flint, onde ele diz, bom, mas ele era um pornógrafo, não é? Ele era um sujeito imoral, aquela revista não agregava nada, ele mesmo era um cara controverso em atitudes dele, etc. E um dia ele se irrita, no filme, no momento, ele diz, olha, desculpa, eu sou o pior dos americanos, estou ok, né? Mas se a Constituição dos Estados Unidos defende a mim, que sou um canalha como eu, todos vocês que são melhores do que eu também estão protegidos. Esse é o princípio. É meio contra-intuitivo, porque intuitivo é você dizer assim, tira os canalhas, tira o erro, tira a falsidade, só deixa a verdade, só deixa o bom. Né? Só que quando se tentou fazer isso na história, foi um desastre. Esse que é o ponto. Então, é por isso que o John Stuart Mill é um utilitarista de regra, não de ato. Né? Ah, quer dizer, em vez de você maximizar a utilidade tirando esta, aquela, outra falsidade ou fake news, você mantém uma regra, um princípio que, no longo prazo, o livre trânsito das ideias fará essa depuração. Né? De novo, né? É difícil convencer alguém, porque na imediaticidade da ação, quer dizer, é muito difícil você dizer, não, você está defendendo um canalha, então, como o Larry Flint, né? Ou um canalha como sei lá quem, ou alguém que espalha fake news. Né? Quando esse negócio, quando eles dizem assim, você está defendendo alguém que defende ditaduras, então... Você já notaste, mano, quanta gente defende ditadura no Brasil?
Infelizmente.
Olha, a direita adora o Pinochet, o Stroessner, a ditadura brasileira, não sei o quê. A esquerda adora Cuba. Eu fui por muitos anos até militante de esquerda na minha juventude. Né, quando entrava nos congressos, era Cuba, Cuba. Até hoje, o ex-presidente Lula passou um mês em Cuba, lançou uma nota. Elogios ao modelo cubano, ao sistema cubano, ao herói do povo cubano. Eu não estou questionando, eu sou um sujeito mais, me conhece, o cara mais carinhoso, assim, tranquilo, cada um defende o que quiser. Só que tem muita gente que defende Venezuela. Agora, nós vamos proibir as pessoas de defender ditaduras? Daí começa, não pode defender ditaduras. Mas quais ditaduras não podem defender? E vai fazer o que com as pessoas que defendem ditaduras? Né? Eu digo assim, não pode defender o AI-5, mas e 64 pode? Se eu não posso defender 68, o que foi mais grave, 68 ou 64? 68 é uma decorrência de 64. 64 acabou com a democracia no Brasil, rasgou a Constituição, golpe. Agora, então, 64 pode, 68 não pode, é crime, vai preso. Os americanos, sabiamente, o Oliver Holmes, um filósofo cético, eu ando estudando muito sobre o Oliver Holmes, grande jurista, um grande filósofo, ele diz assim, olha, o gosto, as preferências humanas são Madonna e Mobile, são variados. Não dá para... O princípio da falibilidade humana, etc. O certo ceticismo, toda essa tradição, vamos com calma com isso, entende? O que nós podemos fazer, nós, quer dizer, propugnamos por um bom debate público, é pedir às pessoas cultivar bons hábitos de debate.
Aproveitando essa linha que o senhor colocou agora, como responder àqueles que dizem que com o aumento do discurso autoritário, intolerante, que defende ditaduras... nós estaríamos deixando as próprias bases da democracia serem corroídas. Ou seja, como lidar com a livre circulação de discursos no sentido de defender a democracia dos ataques dos antidemocratas?
A primeira pergunta que se faria é quem define exatamente o que são, de onde vêm, quais são os ataques, né, que devem ser punidos ou não. Né? Porque geralmente quando eu escuto esse argumento, eu sempre... Como eu gosto de olhar o mundo político a partir desse princípio do pluralismo, gosto de ver sempre vários lados, né? Eu tenho essa mania, talvez eu herdei dos meus estudos exaustivos, quase obsessivos, do Rawls, sobre a ideia do pluralismo, né? Na sociedade, nas sociedades complexas, né? E abertas, enfim, processos que vêm de longe na modernidade. Né? Então, pega o debate brasileiro, por exemplo, sempre... O absurdo, o ataque, era do outro lado. Se a gente voltar no tempo para 2015, 2014, 2013, naquela época, quando a direita ela cresceu, né, numa crítica forte, parecia a esquerda acuada, né, e a esquerda ainda no poder, até levou o processo de impeachment, o discurso era exatamente o inverso. Eu me lembro que escutava, você deve te lembrar disso, a República Conselhista, quando a Dilma Rousseff fez aquela lei dos conselhos, olha, o que houve de literatura no Brasil dizendo que aquilo era uma República Bolivariana no Brasil, aquilo era Venezuela, venezualização do Brasil. Quanto a gente escutou do Foro de São Paulo, que não sei o quê, do Foro de São Paulo, como a gente escutou, bom, e você tinha pessoas no governo que gostam de ditaduras, estão lá em Cuba e tal, daí vão dizer que Cuba não, Cuba é uma... Cuba é uma ditadura há 60 anos. Eu estudo muito sobre Cuba, eu visitei Cuba, acompanho os acontecimentos políticos de Cuba. Cuba é uma ditadura feroz, sanguinária. Né? Mulheres negras são arrancadas pelo cabelo, arrastadas todos os dias nas ruas de Havana. Quem as damas de branco, pesquisem, as damas de branco são mulheres negras que domingo saem com ramos nas mãos, reivindicando liberdade, estrutura para os seus filhos. Ah, bom, mas isso tudo é ignorado. Isso tudo é ignorado, simplesmente. Não tem liberdade de imprensa, não pode ir e vir, não tem liberdade partidária. As eleições são... Não tem, na verdade, é uma eleição partido único. Onde é que tem democracia nisso? É uma ditadura. Bom, aí é tolerado. É tolerado. Então, quer dizer, do outro lado você tem essa nova direita, né, absurda também, do ponto de vista que defende coisas do tipo AI-5, regime militar, fechamento do Supremo, né? Enfim, agora, quem que define exatamente onde é que está o absurdo, a ameaça, etc. A democracia, evidente, quer dizer, que ela precisa de instrumentos de proteção. E esses instrumentos de proteção são os instrumentos conhecidos, quer dizer, a divisão de poderes, a força, exatamente desse equilíbrio institucional, né? A Constituição, o respeito às leis, o próprio Supremo Tribunal ser o guardião das leis, da estabilidade da Constituição, a uma imprensa inteiramente livre. Quando eu vejo, por exemplo, o próprio Supremo, eu sou muito crítico desse inquérito das fake news, quando ele intervém numa revista como a Cruzoé, porque a Cruzoé fez uma matéria, que eu não estou dizendo que era correta ou não, eu confesso que eu nem li a matéria, né? Mas havia lá uma denúncia, né, contra um dos ministros, né? E eu me lembro de uma das entrevistas, um dos ministros diz, mas aquilo não era verdade, logo, se não era verdade, suprime aquilo, né? Mas quem é que diz que não é verdade? Eu tenho feito, depois outros blogueiros, aí começou blogueiros, né, como se blogueiros bolsonaristas. Bom, daí bota na cadeia, blogueiro bolsonarista, bota na cadeia. Fez denúncias, disse coisas que não devia ter dito, usou termos inapropriados. Bom, o que são termos inapropriados, né? Isso é um critério universal que vale para todos os blogueiros que usam termos inadequados, todos os blogueiros, jornalistas, enfim, que colunistas que usarem termos que não são adequados, deverão sofrer as mesmas consequências? Obviamente não sofre, né? Obviamente não sofre. Né? Tenho feito a seguinte pergunta de vez em quando aí para jornalistas, né? Hoje você, um jornalista hoje, que investigativo, que tem um blog investigativo, um jornalista de profissão, e que descobrir algum mal feito, eu não acho que exista mal feito, não estou dizendo que exista, dizendo, nenhuma autoridade é infalível, né? Mas se por acaso existir, descobrir um mal feito de algum dos ministros do Supremo, não estou dizendo que tem, acho até que não tem, não estou dizendo isso, não estou nem falando desta composição, mas de algum ministro Supremo, resolver denunciar, hoje ele teria tranquilidade para fazer isso? Eu já perguntei para três grandes jornalistas brasileiros sobre isso, os três me disseram não. Primeiro porque o ministro poderia dizer que é uma agressão à instituição, que atinge a honra do Supremo, ou mandar fechar, ou até, se for bolsonarista, manda prender, porque não tem defesa. Né? Porque ele cometeu tantos pecados, né, que vai para a cadeia. Né? Então, é uma... Então, quer dizer, então você tem autoridades na República que são digamos assim, unaccounted. Né? São inatingíveis. Tem que se pressupor a infalibilidade das autoridades, elas não podem ser criticadas, porque se forem, né, se forem duramente criticadas, elas têm o arbítrio, o poder, sem os check and balances, né, sem essa independência do judiciário, promotoria, etc., sem o para tomarem qualquer tipo de atitude que assim considerarem.
E outro ministro do Supremo chegou até a verbalizar que o Supremo teria o papel de ser um editor da sociedade.
Eu acho que... Eu até fiz uma crônica sobre isso também, todo respeito aqui, eu acho que usou mal as palavras. Né? É frequente você estar numa entrevista e você usa um pouco mal as palavras, mas acho que o sentido que ele quis dizer, quer dizer, eu depois tive a oportunidade de entrevistar esse ministro também ao vivo e fiz essa pergunta para ele, né? A visão que eu acho que se tem hoje, falando de maneira bem, eu acho que bem ponderada sobre isso, é que o Brasil, e aí inclui a Suprema Corte brasileira, não sabe o que é com a liberdade de expressão. Na própria resposta que o ministro me deu, foi o ministro Dias Toffoli, né? E um debate elegante, tá público aí no Canal Livre, a gente fez, né? E ele disse, olha, não vai, a minha visão não é americana. Ele disse, olha, lá, muito liberal, primeira emenda, né? Eu diria que a primeira emenda expressa o melhor da tradição liberal, esta é a minha visão, né? Eu acho que ela é o ponto mais sofisticado que se chegou de como equacionar esse difícil problema, dificílimo problema dos limites da liberdade, dos limites da tolerância que a gente deve ter em relação a discursos de ódio, discursos inaceitáveis, discursos intolerantes, etc, etc. Ela foi no limite, na minha visão, a primeira emenda, né? inclusive com decisões que dizem assim, bom, mas e se houver uma ameaça realmente, né? Aí a Suprema Corte diz assim, mas é bravata ou é uma ameaça séria? É uma ameaça genérica ou é uma ameaça direcionada com o princípio de imediaticidade, ou seja, um call to action, né? Se não for, é discurso, é retórica, né? Então a Suprema Corte chegou num nível de requinte sobre isso extraordinário, né? O ministro Toffoli, outros ministros, imagino que pensam assim também, disseram, não é o caminho brasileiro, né? Não é o caminho brasileiro. E agora, qual é o caminho brasileiro? Né? A minha questão, mano, para talvez fechar o nosso papo aqui, mas fico à tua disposição, é que nós não sabemos qual é o caminho brasileiro. Eu diria assim, não acho que é o da Lei de Segurança Nacional. Eu acho que a Lei de Segurança Nacional está sendo acionada agora, e muita gente até da esquerda, sei lá, progressista, está gostando, porque está atingindo o outro lado. Mas durante muito tempo a Lei de Segurança Nacional atingiu sindicalistas, foi um instrumento contra a esquerda, foi um instrumento, enfim, criticado, eu diria, por toda a sociedade brasileira, um entulho autoritário. Eu não consigo, me passo mal-estar que agora ressuscite a Lei de Segurança Nacional. Mas qual é o caminho? Quer dizer, o caminho é o da Alemanha, por exemplo. Eu admito como absolutamente plausível a ideia, olha, que é uma ideia arriscada, né? Talvez contrário, inclusive, à primeira emenda, em alguns aspectos, que um país pode tomar a decisão de que alguns temas ele decide realmente criminalizar, alguns temas, mas a partir de um amplo debate nacional, com matéria constitucional, e precisam ser temas muito bem delimitados e muito bem circunscritos. No caso da Alemanha, é o nazismo, né, a defesa, lá, a negação do Holocausto, enfim, pelo trauma, pela história que a Alemanha tem passado escravocrata brasileiro. Então, vou dizer que não é plausível você criminalizar o racismo, ou que na Alemanha não é plausível você criminalizar, né, a propaganda nazista, né? Eu diria assim, eu tô dizendo, é absolutamente plausível isso, na minha visão. Agora, isso nada tem a ver com uma espécie de juízo subjetivo genérico contra tudo aquilo que bota uma vírgula e, bom, aí põe qualquer coisa, entende? Agride as instituições. Essa ideia, por exemplo, de que alguém pode ser preso porque defendeu o AI-5, bom, então teria que prender o atual presidente da República, né? Que ele passou a sua carreira inteira defendendo as mesmas coisas, né? E teria que defender um monte de gente do outro lado, que defende coisas... Bom, então, não, obviamente, não é plausível isso. Não é por aí, não são por aí. Então, para dizer o seguinte... A minha visão, o país deveria encarar esse debate com seriedade, né? A própria Suprema Corte brasileira deveria encarar esse debate com seriedade. O Brasil refutou a lei, aquela das fake news, e o fez em boa hora, dizendo, olha, nós não vamos punir, nós não vamos ter um tribunal para dizer o que é verdade e o que não é verdade. Né? Quer dizer, isso é um absurdo. Né? O Estado de George Orwell, aí, não vão criar o 1984 de novo no Brasil. Mas o fato é que nós estamos fazendo isso. Inclusive, a censura prévia voltou no Brasil. Existe um conjunto de brasileiros que foram proibidos de utilizar as redes sociais porque potencialmente podem cometer crimes. Ora, se eu proíbo alguém de se expressar porque potencialmente pode cometer algum crime, isso é censura prévia. Nós imaginávamos, todos nós, eu imagino todo mundo que está assistindo esse vídeo, que a censura prévia tinha sido banida do ordenamento jurídico brasileiro, só que voltou, né? Mas como nós estamos na polarização política, a polarização política, ela, a paixão, ela não cega. Ela não... A mim, eu tento me manter aqui com esse monte de livros aqui na minha stand, pensando um pouco com uma certa distância. E acho que isso deve valer para todos os matizes do espectro ideológico. E acho que as pessoas deveriam pensar mais na defesa de certos princípios do que no calor do embate das paixões de cada momento.
Muito bom. Muito professor bom, Fernando Schiller, excelente conversa sobre a importância da liberdade de expressão. E só para finalizar, eu queria trazer três relatórios internacionais que medem a situação da liberdade de expressão no mundo, e o Brasil está numa situação delicada em todos eles. No relatório da Freedom House, que mede a liberdade na internet, o Brasil é classificado como apenas parcialmente livre e tira uma nota de 63 numa escala que vai de 0 a 100. No ranking da ONG Repórteres Sem Fronteiras, que é feito a partir de casos de censura à imprensa e violência contra jornalistas, o Brasil ocupa a posição número 107 entre 130 países em 2020, tendo registrado 580 ataques e sendo classificado como um país com situação sensível para a liberdade de expressão. Já o relatório da organização, artigo 19, que faz uma análise da liberdade de expressão a partir de 25 indicadores, o Brasil é classificado como um país em que a liberdade de expressão é restrita e ocupa a posição número 94 entre 161 países. Ou seja, esse é um tema que o Brasil está longe de figurar como referência internacional. A gente, nos rankings, está mais próximo de ditaduras como a Venezuela do que de sociedades abertas onde existe, enfim, tolerância à divergência, né, professor?
Exatamente. Aí entram muitos fatores, né? Por exemplo, no interior do país, você tem o mandonismo, você tem ainda restos do coronelismo, você tem grupos econômicos que controlam mídia, e você tem esse tipo do embate político, né, que leva um pouco à criminalização da política, geralmente nas câmaras de vereadores. Você tem muita vingança, por isso você tem muita morte de jornalistas, você tem muita violência política no Brasil, muitas vezes invisível, né, que não parece um grande debate público. Né. E agora você tem essa questão, eu diria assim, que é, digamos assim, o que mais me preocupa, diria, mano, sabe? É uma aceitação da sociedade, inclusive de organismos da sociedade brasileira, que historicamente defenderam a liberdade de expressão, o silêncio em relação ao que está acontecendo. Ações, na minha opinião, equivocadas por parte do Supremo, e aqui eu digo isso até com tristeza, porque acho que nós temos uma grande Suprema Corte, com um papel vital na sociedade brasileira, está cometendo um erro muito grande, em termos de princípio, de preservação do princípio que a própria Suprema Corte brasileira construiu, né? Em nome de um debate político, de uma polarização, de uma crispação política nunca vista, eu acho. E não é só um caso brasileiro, a polarização das democracias contemporâneas, né? Mas como a gente, vamos nos refugiar na história, como a história já nos fez passar por momentos mais duros do que esse, né? Eu acho que as coisas vão passar, mas a gente precisa refletir sobre isso, né, para que a gente possa superar, eventualmente melhorar como país, melhorar as nossas instituições, né, e os valores da República.
É isso, e o Livres vai estar aqui para defender os princípios da liberdade individual, inclusive a liberdade de expressão, sempre que necessário. Professor, muito obrigado por essa conversa, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e acompanhe nossas redes sociais, sempre em @EuSouLivres. Muito obrigado e até a próxima.
Um grande abraço.